Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado. É tão sério quanto o que acabou de falar nessa tribuna o senador Cristóvão Buarque. É a questão relacionada a um problema hoje de saúde pública e também uma questão social sobre a questão da drogadição. Ontem, numa audiência na Câmara dos Deputados, a secretária Paulina Duarte, da Secretaria de Política sobre Drogas, alertou sobre o corte de verbas para o combate ao crack na formulação do Plano Plurianual 2012-2015. Segundo a secretaria precisaria de R$ 400 milhões para realizar as ações de combate a essa droga nos próximos 4 anos, mas de acordo com informação do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, da Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas, o Plano Plurianual 2012-2015 deve prever apenas a metade disso, R$ 200 milhões para a prevenção e o tratamento de dependente do crack. Com esses recursos, não será possível cumprir a política de enfrentamento ao crack lançada pelo ex-presidente Lula em maio de 2009 e assumida pela presidenta Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral, que previa a criação de 65 centros regionais ligados a instituições de ensino superior para a capacitação de profissionais de saúde e também para a realização de pesquisas. Não é possível que o plano plurianual de 2012 a 2015 economize dinheiro que deveria ser investido no combate a este, que sem dúvida é um dos maiores problemas sociais brasileiros e a principal causa de violência urbana e desagregação familiar em nosso país. Não são apenas as cracolândias de São Paulo, mas também em todas as cidades brasileiras. Hoje o crack é uma praga que se alastrou às cidades pequenas e médias em todo o país, senador Giovanni Borges. Não podemos permitir que se repita o mesmo que aconteceu nos anos anteriores, como em 2010, quando o Plano Nacional de Enfrentamento o crack previa o valor de R$ 400 milhões, mas somente 90 milhões foram empenhados e apenas 5 milhões foram efetivamente pagos. Amanhã eu estarei, aliás, em Cachoeirinha, o município da Grande Porto Alegre, numa comunidade terapêutica organizada pelo prefeito Luiz Vicente da Cunha Pires, que entende muito desse assunto e o qual foi convidado também para participar de uma audiência pública sobre ex-dependentes que fazem esse trabalho. E ainda sobre esta matéria, li também hoje a declaração do ministro Alexandre Padilha da Saúde, que ele compartilha com a tese de que é possível sim fazer um internamento compulsório em casos excepcionais de dependentes. Queria informar a esta casa que sou relatora na Comissão de Assuntos Sociais de um projeto do senador Demóstenes Torres que prevê o internamento do dependente em casos especiais, quando represente risco para o próprio dependente e também risco para quem está no seu entorno. Essa matéria vai ser submetida a uma audiência pública com especialistas exatamente para abordarmos tecnicamente a questão. Por fim, senhora presidente, senhores senadores, uma questão extremamente relevante. Ontem, o ministro Carlos Lupe, do Trabalho, na Comissão de Assuntos Sociais, falou muito da necessidade da ampliação do quadro de fiscais do trabalho. E em outubro, 31 de outubro, vence o prazo de concursados e o Ministério vai ter que fazer o ano que vem novo concurso. Fazer um novo concurso é mais gasto. Se já tem um concurso, já tem aprovados, por que não aproveitá-los antes que o prazo da validade desse concurso expire? O ministro concorda com essa teoria, que é uma, eu diria até meio acassiana, óbvia, como disse a presidente Marta Suplicy. E nesse aspecto é que eu aplaudo a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os governos municipal, estadual e federal são obrigados a chamar quem passa em edital de seleção no número de vagas do edital. Esse assunto é extremamente relevante, julgando um recurso do governo do Mato Grosso do Sul, ratificando a obrigação da administração pública de contratar todos os aprovados em concurso em número equivalente ao do edital. Essa decisão, que tem repercussão geral e deverá ser seguida por todos os órgãos da administração pública, estará regularizando a situação de milhares de candidatos que foram aprovados aprovados e classificados dentro das vagas do edital, mas que não estão tendo a oportunidade de assumir as suas funções por causa do término do período de validade do concurso, como eu citei agora, dos fiscais e também do próprio Banco Central do Brasil. O Estado tem a obrigação de atuar com responsabilidade quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento, definiu o ministro Gilmar Mendes. Eu queria falar sobre isso em função não só dos fiscais do Ministério do Trabalho, mas também, senhora presidente, daqueles concursados do Banco Central do Brasil, que também, da mesma forma, aguardam o aproveitamento, considerando que o Banco Central, no ano que vem, uma parte significativa do seu quadro estará se aposentando e há uma necessidade dessa renovação. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada aos telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores senadores.